está presente na discussão do número 13.
Sr. Deputados, boa tarde. Temos quórum. Acho que estamos mesmo no limite do quórum, no limite mínimo, claro, que é o... E, portanto, vamos começar os nossos trabalhos. Eu tinha aqui algumas informações. Em primeiro lugar, gostava de dizer que vou marcar a próxima reunião para o dia 16, que é na terça-feira, à mesma hora, 16:30. Depois, temos aqui uma iniciativa, que é um livro verde, o financiamento a longo prazo da economia europeia, que sugere a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Economia, sugerem que, ao abrigo da nova metodologia, a CAI, esta Comissão, coordena o escrutínio, portanto, nomeia um relator que depois entra em contato com com essas comissões, não é? Portanto, mas que seja feito aqui, que comece a partir daqui da Comissão de Assuntos Europeus. E, portanto, eu pergunto, eu repito, esta iniciativa chama-se Livro Verde, o financiamento a longo prazo da economia europeia. Significaria que nomearíamos já um relator, que depois, em conjugação com a Comissão de Economia e a Comissão de Orçamento e Finanças, elaboraria o seu parecer, não é? Mas não esperaríamos primeiro pela elaboração do parecer dessas comissões.
A ideia era que se pudesse fazer uma audição, foi isso que ficou...
É a questão da possibilidade de realização de outros atos, digamos, instrutórios, como audições, etc., para o caso de haver interesse. Há acordo quanto a isto, não há? Portanto, então vamos ver se nomeamos um relator e ele depois sugerirá se entende que se deve fazer outros... Pronto, não se trata de elaborar já relatório, porque vai haver relatórios também das outras comissões. Trata-se de saber se, em coordenação com elas, se fará audições ou se haverá alguma outra instrução. Depois, queria dizer que, também que recebemos um convite para uma conferência da Comissão Europeia sobre o blueprint para uma União Monetária e Económica profunda e genuína, que é um documento que foi aqui escrutinado na Comissão. Penso que foi o Sr. Deputado Carlos São Martinho o autor do relatório sobre este... O convite é para uma reunião no dia 7 de maio em Bruxelas, na Comissão. Os deputados que elaboraram os relatórios nas duas comissões, Comissão de Orçamento e Comissão de Assuntos Europeus, são ambos do PSD. Portanto, não podem ir ambos. É a deputada Elsa Cordeiro e o deputado Carlos São Martinho. Deverá, de acordo com o método de ontem, ir um do Partido Socialista e outro do PSD. Eu pedia, talvez... Não sei de que comissão é que deverá ir de um deputado do Partido Socialista e de que comissão é que deverá ir do PSD. Como os relatores, neste caso, foram ambos do PSD, eu pedia que se coordenassem e que me sugerissem, talvez falassem com a Comissão de Orçamento e Finanças para sugerir qual dos deputados, os relatores, é que não irá. E depois, nessa comissão, se houver acordo, então será indicado o deputado do Partido Socialista. Por último, queria recordar que temos aqui uma visita da Comissão ECON de Assuntos Económicos, de uma delegação do Parlamento Europeu a Portugal. Eles vêm cá no dia 29 e 30 de Abril e vão reunir-se connosco 30 de Abril, terça-feira, de manhã. Temos aqui a lista dos participantes de Portugal. Vem, por exemplo, a deputada Elisa Ferreira, vem a Presidente Sharon Bowles e outros. Queria recordar isso. E passaríamos, se não houver outros assuntos prévios... Por favor, Sr. Deputado. Há também uma outra reunião com a Comissão de Economia e Obras Públicas, mas é a seguir à nossa, são separadas. A nossa é a primeira, depois é a Comissão de Economia. Também se vão reunir com o Conselho de Finanças Públicas, antes. De manhã, a nossa reunião, de acordo com o programa, é às 10:15, é uma hora, das 10:15 às 11:15. Dia 30 de Abril, terça-feira. Depois tem reuniões com uma série de outras entidades. E o primeiro ponto que tinha aqui da ordem de trabalhos era, digamos, a conclusão da nossa discussão sobre a concretização do artigo 13º do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária, o Tratado Orçamental. Foi elaborada uma nota pelos serviços que complementou a que tinha sido anteriormente discutida, que dá conta, digamos, da discussão que aqui foi realizada, este ponto 4 da posição da Comissão de Assuntos Europeus. No fundo, eu penso que há aqui Na página 9, se tem aí, a nota. Há aqui diversas posições possíveis. Ninguém se pronunciou a favor da criação de uma conferência ad hoc baseada no modelo da Conferência sobre a Pesca PCSD. Há esta possibilidade de aproveitar a estrutura da COSAC para realizar a conferência imediatamente após a COSAC, com uma formação própria, com uma composição própria, designadamente contando também com elementos das comissões competentes em matéria de orçamento e finanças. Eventualmente com formações diferentes, portanto, a 26 ou 25, seja a República Checa aderir, a 26, e quando forem assuntos da zona euro, talvez, enfim, fazendo uma distinção, pelo menos quanto ao voto, quanto aos poderes deliberativos, entre os 17 e os 26. Isto corresponde um pouco à proposta, neste aspecto, à proposta francesa. Outra possibilidade é consumir isto nas reuniões sobre a Semana Europeia, duas reuniões realizadas no Parlamento Europeu. Também já foi, esta possibilidade não foi aqui adiantada, mas foi aqui acrescentada porque foi sugerida por outros parlamentos. Estas reuniões serão na sequência não da COSAC, mas da reunião de presidentes da COSAC, com membros das comissões de finanças. Basicamente, acho que é isto que está aqui em cima da mesa. Depois há aqui, quanto à possibilidade de composição, estão aqui estas possibilidades. No último bullet, o último ponto, representantes dos Parlamentos Nacionais dos Estados-membros que pertencem à zona euro só, parece-me, enfim, talvez, se permitem que transmita alguma sensibilidade, parece-me difícil que esta conferência só tenha isso, até porque, enquanto só há 17 membros da zona euro, há 25 neste momento que já ratificaram o Tratado Orçamental, portanto, há pelo menos mais 8 e querem estar presentes. Poderá haver uma distinção, talvez, como propunha a Assembleia Nacional Francesa, nos poderes deliberativos, etc. Depois, representantes dos Parlamentos Nacionais das partes contratantes do Tratado, 26, embora com possibilidade de financiamento, é o ponto 2, para certas matérias apenas com poderes deliberativos por parte dos representantes dos Parlamentos Nacionais da Zona Euro, representantes dos Parlamentos de todos os Estados-membros, o 3, ou a distinção de todos os Parlamentos, consoante sejam efetivos ou não. Portanto, efetivos da Zona Euro, os outros observadores, ponto 4. Eu penso que é sobre isto que temos de deliberar, ou pelo menos que tínhamos de, eu não digo que ter uma posição fechada, mas pelo menos ter mais alguma indicação para poder transmitir à Sra. Presidente. Ou seja, sobre os dois últimos bullets, desculpem a expressão, os dois últimos pontos deste documento, páginas 9 e 10. Não sei se alguém quer usar a palavra sobre esta matéria, mas eu abriria a discussão. Sr. Deputado João Lobo, Sr. Deputado Helena André, Sr. Deputado Rui Barreto, Sr. Deputado António Rodrigues. Isto é a ordem cronológica de inscrição, pelo que eu vi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu serei muito breve porque aquilo que tinha a dizer já de alguma forma o referi na nossa reunião anterior, mas tendo depois lido a carta e pensando um pouco nela, eu julgo que este órgão parece-me que, enfim, procura, de acordo com o que a carta refere, considerar não só os aspectos relacionados com a integração financeira, orçamental e económica, mas ainda avaliar o impacto real que diariamente esta matéria produz nos cidadãos. Ora, esta matéria é muito específica, com efeitos colaterais, evidentemente, muito importantes. De modo que, independente, não quero pronunciar-me sobre a forma como esta representação, esta legitimação do órgão deve ser feita, mas parece-me que deveria ter alguma autonomia, se possível, para que estes efeitos fossem realmente avaliados. A mim preocupa-me muito a posição possa ser adotada em termos meramente reativos. Eu julgo que o impacto perverso produzido em consequência destas medidas, sobretudo as que resultam do tratado, se for meramente reativa, pode provocar efeitos acrescidos no restabelecimento da coesão, enfim, da parificação das condições dos cidadãos nos vários Estados-membros. De modo que esta ideia que consta da carta de uma iniciativa de proatividade parece muito importante. E, portanto, a mim o que me parece é que estes efeitos que se possam fazer sentir, ou a ausência deles, na medida em que sejam, provocam disparidades na coesão económica e social, deveriam ter uma legitimação autónoma, uma avaliação autónoma e um órgão autónomo. Sem prejuízo das orientações, evidentemente, da minha bancada, é isto que eu entendo que deveria, se possível, ser alcançado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Helena André.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós estamos, de facto, a discutir uma matéria que é sensível, independentemente de, às vezes, muitos de nós, se calhar, não termos a noção de que estamos a procurar construir qualquer coisa que vai ficar connosco durante muito tempo, se as coisas correrem bem, as escolhas que fizermos agora, independentemente de haver sempre a possibilidade de se corrigirem, mas são escolhas que são importantes. Eu sou muito sensível a esta questão levantada pelo deputado João Lobo, não em relação à estrutura, mas em relação ao conteúdo das discussões e em relação ao papel desta estrutura que se vai criar, porque ter uma estrutura para servir quase como caixa postal daquilo que é feito noutros órgãos e depois limitar-se a dar o seu parecer positivo ou negativo não é, do meu ponto de vista, aquilo que queremos. E aquilo que se pretende, de facto, é que os Parlamentos Nacionais possam ter um papel mais relevante, tanto a montante como a ajudante do processo. E, portanto, esta ideia de se fazerem duas reuniões, uma em janeiro e uma em junho, pode, de alguma forma, ajudar a resolver este problema, na medida em que, em janeiro, nós temos a proposta da Comissão Europeia sobre a análise anual do crescimento, antes, depois de serem feitas propostas mais concretas na Cimeira da Primavera, e em junho temos as conclusões e, portanto, se as coisas funcionarem com algum conteúdo político e com alguma capacidade de proposta, os dois tempos que estão são dois tempos importantes com a possibilidade de poder influenciar o processo. Isto é aquilo que todos pretendemos, não sabemos se realisticamente é aquilo que se conseguirá fazer. Mas eu gostaria só, Sr. Presidente, não querendo levantar novamente as discussões que tivemos na semana passada, porque eu acho que esta nota espalha bem aquilo que discutimos, mas há aqui uma coisa que, do meu ponto de vista, tinha que ser, não entre nós, mas tinha que ser esclarecida melhor quando houver conclusões sobre o novo tipo de órgão que vamos criar e que tem a ver com a composição das delegações do Parlamento Nacional. Ou seja, não me preocupa a composição, preocupa-me o número. E, portanto, acho que em relação a isto, se queremos que seja, como dissemos, e parece-me ser o entendimento de todos, se queremos que seja um órgão minimamente efetivo, que não seja uma grande missa do tipo daquela que existe para a política estrangeira e defesa comum, penso que se tem que ter algum cuidado em relação ao número de representantes que cada Parlamento Nacional poderá ter, independentemente de a composição, obviamente, ser deixada à liberdade de cada um dos Parlamentos Nacionais. Aliás, eu penso que nós, desde o início, tínhamos resolvido esse problema quando tínhamos identificado as três comissões relevantes nesta matéria e que deveriam fazer parte de qualquer delegação do Parlamento Nacional. Portanto, em relação à primeira parte da nota, perfeito acordo, só com esta pequena ressalva, onde não será da nossa inteira responsabilidade, mas o número neste aspecto é importante. Em relação às outras questões que foram abordadas e relativamente às quais nós não temos ainda um consenso, eu penso que em relação ao último ponto, ou seja, sobre quem devem ser os participantes na conferência, eu acho que nós nos inclinaríamos para a quarta hipótese que está espelhada na nota que nos foi distribuída, ou seja, podermos ter representantes de todos os Parlamentos Nacionais, porque esta é uma matéria que deve dizer respeito a todos, independentemente de nem todos terem assinado o tratado orçamental, independentemente de nem todos terem como objetivo aderir à moeda única, mas estas são matérias que têm a ver com o processo de construção europeia e, portanto, a última hipótese do nosso ponto de vista é aquela que deveria ser proposta em relação às questões da estrutura existente, eu penso que também sobre essa matéria todos temos algum consenso, ou seja, não há ninguém nesta sala que diga que se vai ter que criar uma nova estrutura. Onde se calhar ainda não chegámos a um acordo pleno é sobre que estrutura ou que estruturas vamos poder utilizar. E penso que se calhar esse é o ponto relativamente ao qual nós deveríamos concentrar-nos, ou seja, vamos para uma proposta minimalista que utiliza só uma das estruturas existentes, e aí temos que escolher se é a COSAC ou se é o Parlamento Europeu, e devo dizer que do nosso ponto de vista, se for essa a escolha, se calhar nós inclinamos-nos mais para a COSAC, porque é uma estrutura dos Parlamentos Nacionais, mas eu não deixo de dizer que do nosso ponto de vista talvez tivéssemos todos a ganhar se tivéssemos uma estrutura mista, e como falamos de duas reuniões, poderíamos de facto utilizar as duas estruturas já existentes, ou seja, utilizar a semana que o Parlamento Europeu organiza no mês de janeiro e utilizar a reunião da COSAC para a segunda reunião. E desta forma eu penso que não deixaríamos ninguém de fora, teríamos aqui um fortalecimento da cooperação entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu numa matéria que é muito importante, e estou persuadida que se os Parlamentos Nacionais tiverem esta interligação forte com o Parlamento Europeu, nesta estrutura dupla, poderão ter mais hipótese de influenciar e de responder à preocupação do deputado João Lobo em ter verdadeiramente alguma influência positiva naquilo que possa ser o ouvirem ou não ouvirem a opinião dos Parlamentos Nacionais. Não acho que tenhamos que voltar a discutir o que se discutiu na última semana sobre a importância ou a relevância da COSAC. Eu acho que as instituições são e têm a importância que nós lhes dermos e a capacidade que lhes dermos delas poderem trabalhar no sentido daquilo que é o nosso interesse. E, portanto, esta é uma matéria relativamente à qual os Parlamentos Nacionais não podem ficar indiferentes, porque ela é de extrema relevância para o futuro da União Europeia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a este ponto de ordem de trabalhos, eu gostaria de começar por dizer, relativamente à concretização deste artigo 13º do Tratado Orçamental, que importa criar-se uma conferência interparlamentar independente, autónoma e eficaz, com verdadeiros efeitos práticos, com contributos que visem resultados concretos, com base num debate político que deve ser assertivo e útil. E tal como recordou o Sr. Deputado António Rodrigues na última reunião ordinária, julgo que não deveria ser criada uma conferência interparlamentar à semelhança da PESC, da Política Externa e Segurança Comum. Pela simples razão que isso seria infrutuoso e vão. Os seus resultados têm sido manifestamente ineficazes e improdutivos. Devemos, por isso, defender uma posição englobando as oportunidades oferecidas pelas formas já existentes de cooperação, não se criando uma nova estrutura, nomeadamente a Associação dos Parlamentos Nacionais ao Parlamento Europeu, de modo a que seja criado um espaço de debate político, respeitando as áreas de competência do Parlamento Europeu e as áreas de competência dos Parlamentos Nacionais, reunindo consensos. Os Parlamentos Nacionais deverão usar melhor os seus direitos e a sua legitimidade democrática, de modo a serem atores mais ativos e produtivos na resposta à crise económica, política e social, alcançando-se um escrutínio mais eficiente dos governos e das instituições europeias. Em termos práticos, o que nós defendemos é que poderiam ser criadas e realizadas duas reuniões anuais, num formato de dimensão mais reduzido, focando-se nos temas agendados, de acordo com os assuntos políticos no âmbito do Tratado Orçamental, de modo a que se cheguem a conclusões efetivas sobre os temas visados. Relativamente à definição da composição das delegações, consideramos que esta deve ser estabelecida por cada Parlamento, e o número de representantes deverá permitir que o tempo para o debate seja dividido de forma equitativa por todas as delegações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Rodrigues, depois já farei o meu comentário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que nós, na discussão desta matéria, vivemos sob um certo dilema entre o facto de estarmos a discutir questões europeias e estarmos confrontados com um tratado que não é um tratado juridicamente, genuinamente europeu. E isso, desde logo, condicionará algumas das decisões e algumas das questões, e, na minha opinião, uma delas, que eu acho que é fundamental, que é a seguinte, é que nem a título de obrador eu acho que os Estados que não subscreveram o Tratado de Estabilidade deviam ser convidados a participar. Porque se eles manifestamente assumiram a recusa de estar a assumir as responsabilidades e obrigações que estavam previstas no Tratado de Estabilidade, independentemente das razões que invocaram, julgo que não devem ser convidados a participar ou estar presentes, dando-lhes esse estatuto. Dito isto, eu julgo que no tudo o resto nós concorremos e concorremos para um consenso muito generalizado, isto é, de tudo aquilo que aqui foi dito, também se entende que a estar presente devem ser os representantes de todos os Parlamentos Nacionais, sendo que os nacionais que pertencem à zona euro seriam membros efetivos e o dos restantes Parlamentos observadores, com a destrinça que fiz em relação ao Reino Unido e à República Checa, porque não subscreveram o Tratado de Estabilidade. No facto, obviamente, de reunir duas vezes por ano, já teríamos consensualizado esta matéria e parece-me que esta solução mitigada de reunir em janeiro junto ao Parlamento Europeu na primeira reunião e fazer a segunda junto ao COSAC poderia ser aquela que também poderia vir a observar melhor os objetivos que nós pretendemos, por um lado, não estar a criar uma estrutura nova, por outro lado, de não estarmos aqui a criar novas reuniões ou conferências interparlamentares que fizessem perder, desperdiçar recursos e perder a objetividade. E, obviamente, que nestes termos, se caminhássemos por aqui, estaríamos também resolvida a questão da organização. Se a primeira for junto ao Parlamento Europeu, competiria ao Parlamento Europeu e a segunda seria o Parlamento responsável pela organização da COSAC que resolveria esta questão. Isto, de uma forma simplista e até, julgo que entre nós, consensual, poderia, de algum modo, contribuir para a resolução disto. Também, obviamente, tal como já tínhamos dito anteriormente, que as representações nacionais competirão aos Parlamentos Nacionais, sendo certo que a expressão dessa representação, em princípio, se fará por Estado ou por Parlamento, se assim entendermos, e não à pluralidade de votos, nem à pluralidade de tempos definidos em função da dimensão das delegações que cumprirá cada Parlamento Nacional definir. Aliás, há semelhança já do que hoje não acontece porque não há limitações de intervenções nas conferências interparlamentares, mas o que aqui é manifestamente uma questão de bom senso que resolverá esta questão. E, portanto, dito isto, julgo que conseguimos conciliar esta vontade de responder à exigência do Tratado, do artigo 13º, de organizar um mecanismo de controle e participação dos Parlamentos Nacionais, que não desperdice recursos e que permita uma representação plural, como tirar depois a nós próprios, enquanto Parlamento Nacional, a resolver as questões internas relativamente à representação, que obviamente tem aqui uma segunda dificuldade. Se a participação for feita, por exemplo, na segunda reunião, no âmbito da COSAC, haverá aqui depois que encontrar os mecanismos de indicação de representantes das outras comissões parlamentares, nomeadamente de Orçamento e Finanças, porque a COSAC é uma representação exclusivamente de assuntos europeus e que reclamarão as outras comissões, e por razões óbvias e legítimas, a sua participação também nestas reuniões, mesmo que elas venham a ser adjacentes à realização da COSAC. Portanto, haverá depois que encontrar um mecanismo, mas isso é, mais uma vez, um problema interno dos assuntos europeus ou do Parlamento Nacional, mas é bom que fique cuidado e que se preveja também, desde logo, que há aqui uma representação supra e para além da Comissão dos Assuntos Europeus nesta dimensão.
Bem, portanto, eu retirei daqui pontos em que há, aparentemente, consenso. Um deles era o de aproveitar as estruturas existentes e de fazer, o outro é o de fazer duas reuniões por ano, pelo menos. Quanto à estrutura existente, continua a haver consenso no sentido de, embora com, enfim, uma dúvida, e o deputado Ana André não deixou de referir essa possibilidade também, de quanto a não se criar uma estrutura própria. Eu só queria chamar a atenção para que nós temos uma iniciativa nesse sentido de presidentes de parlamentos de 6 Estados fundadores já. Portanto, enfim, não sei, evidentemente isto é uma preferência. Nós, penso que não é de forma alguma expressa em termos de o nosso Parlamento nem podia ser um mandato imperativo, nós devemos vetar, mas se tomar alguma decisão na Conferência de Presidentes em Chipre, enfim, nesse sentido, porque há 6 presidentes dos parlamentos nós penso que se deverá exprimir a posição contrária, desfavorável a isso, mas mais nada. Eu digo isto porque penso que nas conferências presidentes as deliberações são tomadas por unanimidade, penso que não há, por consenso, por acordo, por unanimidade. Mas, portanto, essa é a preferência, não criar uma estrutura própria, de preferência aproveitar a estrutura da COSAC, eventualmente para uma reunião também no Parlamento Europeu, em janeiro e então em junho. Depois, quanto aos participantes... Seria a primeira no Parlamento Europeu e a segunda na COSAC. Penso que, a ser assim, a ser dividido, penso que é o que faz mais sentido, não é? Portanto, porque a primeira tem a ver na altura da avaliação anual de crescimento, deve ser em Bruxelas. Portanto, a segunda seria...
Se permite, Sr. Presidente, a questão está é que a reunião da COSAC só este ano é que é em junho, porque nos anos anteriores a do primeiro semestre era normalmente março, abril, e depois a segunda em setembro, não é? Portanto, precisamos de cuidar aqui a realização desta reunião.
Mas nós não estamos a falar de duas reuniões por semestre, estamos a falar de duas reuniões por ano. Eu penso que os calendários orçamentais variam de país para país. Por exemplo, em setembro, para a Alemanha, por exemplo, é tarde para o orçamento. Para nós ainda vai a tempo. Se for, por exemplo, uma reunião no Parlamento Europeu no início do ano, janeiro, fevereiro, e depois uma segunda reunião em setembro, aproveitando a COSAC, penso que... seriam calendários que nos seriam adequados, não é? Portanto, para esta. Depois, quanto ao número de participantes, houve aqui uma sensibilidade dominante, foi dito de não alargar muito em termos numéricos, embora não deixando a cada Parlamento Europeu, no nosso caso, não ser só a Comissão de Assuntos Europeus. Só queria salientar que é muito difícil também restringir muito o número de participantes por uma razão. É porque, por um lado, há a questão do Parlamento Europeu, que quer sempre ter mais participantes do que os Parlamentos Nacionais. E foi assim, na PESC, não sei como é que será neste caso. Mas, em segundo lugar, nós temos Parlamentos de Estados grandes, que são bicamarais, com duas câmaras. Por exemplo, se forem só dois representantes por Estado-membro, só pode ir um de cada câmara. O que é nesses Estados é um pouco... Não pode ir, por exemplo, governo, partido que apoia o governo e oposição em cada Câmara. Penso que menos de quatro é difícil nesses casos. Mas, enfim, ficará registado também isso. Isso é o caso da PESC. É o caso da PESC. Portanto, a ideia de nunca ir além, não ir além, em termos numéricos, da COSAC e da PESC, de preferência até menos, mas, enfim, isso depende agora dos arranjos que se conseguirem. Depois, quanto à composição equitativa dos membros, portanto, é essa questão entre o Parlamento Nacional e o Parlamento Europeu, depois teremos de ver dentro do nosso Parlamento qual é a composição mais adequada. Pois foi também aqui feita uma referência a algo que consta da carta, que é a necessidade de uma proatividade dos Parlamentos nesta matéria. Isso é verdade. Eu não sei se a nota dá conta disso, não é? Talvez se pudesse dizer, penso que há consenso também nisso, não é? Embora nós estamos aqui sobretudo numa matéria, isto é uma matéria quase de institutional design, portanto, de desenho institucional, mais do que matéria política desse tipo. E as opções são sobre isso. Eu respondi, penso que foi feita a resposta para a Dinamarca, no sentido de que estávamos a discutir, não estávamos ainda em condições de assinar a carta. Aliás, devo dizer que a carta saiu entretanto, mas subscrita, por exemplo, é curioso, estive a analisar os Estados que subscrevem. Os países, os grandes países que subscreveram aquela iniciativa, aliás, parece incompatível, não subscreveram. Nem, portanto, são alguns países, são países predominantemente Estados médios que não estão, ou que não estão na do euro, ou que. Portanto, vou enumerar os países que subscreveram esta carta. A Dinamarca, evidentemente. Depois a Estónia está no euro. A República Checa, a House of Lords, o Reino Unido. Depois a Hungria, a Roménia, dentro do euro também o Luxemburgo, a Eslováquia e a Irlanda, a Eslovénia, a Letónia, fora do euro, a Bélgica, a Lituânia, o Parlamento Finlandês e Sueco. Nenhum dos grandes, portanto, nenhum de, nem a Alemanha, nem a França, nem a Espanha, nem a Itália subscreveram. E não é por não terem estado presentes ou por não terem acompanhado. A Polónia também não, curiosamente. Isto esteve na primeira reunião, aliás, eles foram até bastante intervenientes. Portanto, enfim, eu acho que, apesar de tudo, nós fizemos bem em manter esta reserva, neste caso, até porque isto será agora objeto de... enfim, se queria só dar conta disso. Então, eu penso que nós, talvez, com esta matéria, com este resumo, nós podemos ainda fazer um segundo complemento final do documento, que eu, agora, depois disso, iria só circular para... o caso de haver objeções, caso contrário depois enviá-lo à Sra. Presidente. Portanto, com base neste resumo, vamos fazer uma visão final deste documento, que no fundo é um relato da discussão e com estas conclusões abertas em alguns pontos. Circularia, se houver alguma objeção, peço que façam chegar à mesa e com isto encerraríamos este ponto para já. Vamos ver, isto é para a eventualidade de ser tomada lá alguma posição. Tínhamos aqui um ponto terceiro antes de entrar na nossa matéria mais comum, que é um relatório que eu acabei por não apresentar aqui oralmente, vou ser sucinto, da participação da Assembleia, por intermédio desta Comissão, na Conferência de Presidentes da COSAC, que já decorreu em janeiro, em Dublin, em final de janeiro. Estive presente eu e o Dr. Bruno Dias Pinheiro, portanto, o nosso representante. Foi uma conferência que me impressionou mais até pela eficiência, realmente os irlandeses tinham aquilo bem, de uma forma eficiente. Foi só uma manhã, a presidência manifestamente irlandesa recorre a meios, está a recorrer a meios, digamos, económicos, digamos assim. Foi aberta pelo Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Dominic Hennigan, irlandês, salientando a necessidade e a importância dos Parlamentos Nacionais acompanharem as mudanças de fundo que estão a ocorrer na acumulação económica para estruturarem perspectivas para os cidadãos europeus. Depois deu conta das às delegações dos resultados da reunião da Troika de Presidentes. Isto é outra Troika, portanto é o trio das presidências, dizendo que o relatório bianual terá quatro capítulos: uma genuína União Económica e Monetária, no fundo aquela questão do blueprint, o semestre europeu, o alargamento da União Europeia e a subsidiariedade. Foi aprovado o projeto da agenda da COSAC e o sumário deste relatório. Depois houve uma intervenção com o Ministro Irlandês para a Despesa Pública e Reforma do Governo Irlandês sobre prioridades da União Europeia em matéria de política climática para 2020. Por último, esteve presente o Vice-Presidente da Comissão Europeia, que já tivemos entre nós, Mário Sefcovic, onde fez uma intervenção sobre o título Rumo a uma genuína União Económica e Monetária. Disse que, no debate, uma vez que fiz uma pergunta também, houve várias intervenções, e em relação a nós ele disse, isto é em janeiro, faço em vídeo de janeiro, que Portugal tem estado a implementar o programa de ajustamento e espera voltar a ter acesso... Não, peço desculpa, isto fui eu que disse. Que Portugal tem estado a implementar o programa de ajustamento e espera voltar a ter acesso completo aos mercados em breve. E perguntei ao Presidente, na altura, sobre o impacto que... para certas PMEs sediadas em lugares distintos, as diferenças de taxas de juros e regimes fiscais em vigor poderiam ter. O Comissário respondeu que os Estados-membros como Portugal deverão ser melhor apoiados nos seus processos de reforma para que a restauração da confiança e o regresso aos mercados possa ser atingido. Isto é a referência que foi feita no debate para nós. E isto fica aqui no relatório. Depois, tínhamos aqui também um outro relatório para ser apresentado. Da participação da delegação da CAE na reunião, na segunda conferência interparlamentar sobre política externa e segurança comum, política comum de segurança e defesa. Quem esteve presente em representação da CAE foram os seus deputados Duarte Marques e Vitalino Canas. Eu não sei se pretendem dizer alguma coisa sobre isso ou se devo eu falar do relatório. Portanto, temos aqui o relatório que foi elaborado, portanto, eu talvez pensasse que era melhor, até porque tem a experiência ao vivo da reunião, que algum dos seus deputados que esteve presente desse conta do que aconteceu, enfim. Muito obrigado. Peço desculpa por esta interpelação, sem pré-aviso, mas muito obrigado. Tem o relatório aí, não é? Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os serviços da Comissão tiveram a diligência de nos mandatar para fazer esta apresentação. E previamente combinado com o Sr. Deputado Vitalino Canas, articulámos de forma a que eu fizesse uma primeira parte desta intervenção e depois o Sr. Deputado, mais experiente e tudo, fará a parte final e dirá aquilo que eu me esquecerei de dizer, com certeza. Mas, em primeiro lugar, gostava de salientar a eficiência da Comissão de Assuntos Europeus na preparação desta visita e dos serviços de apoio, e em particular também do elemento que nos acompanhou, o Dr. Bruno Dias Pinheiro, que fez este relatório. E eu gostava, antes de tudo, de dar um ou dois comentários, não só à forma como participámos na reunião, mas sobretudo à forma como estas delegações são, de facto, organizadas, e sendo delegações compostas por deputados de mais do que uma comissão, penso que era, sobretudo, e notámos isso lá e também em conversas depois de regressar, que era útil para os deputados portugueses e para o Parlamento português que houvesse alguma tentativa maior de articulação na estratégia entre as várias comissões e os vários deputados, mas percebi depois que a própria composição já resulta, há aqui uma questão prévia, e quando essa estiver resolvida, que tudo será mais simples. Mas acredito que depois de ser resolvido, será muito mais fácil e muito mais eficaz até a participação do Parlamento Português nas suas mais diversas representações, em particular nesta em que foram 6 deputados, 2 partidos políticos, representando três comissões em particular. Uma reflexão que desde já resulta daquela reunião é que, de facto, os oradores principais e convidados foram, sobretudo, neste caso, membros do governo irlandês, representantes do Parlamento Europeu e também a senhora representante para a política externa. E, de facto, não se notou aí, e é uma crítica que mais gente fez lá, outros deputados o fizeram, não se nota aí uma importância devida dos deputados nacionais como oradores convidados nesta conferência. Mas devo dizer, salientando aquilo que é talvez mais importante, que esta reunião anunciou já a próxima, que será em Vilnius, salientar que foi adiada uma proposta que existia por uma missão de recolha de factos nos países da Primavera Árabe, que tudo esperava que fosse aprovada aqui, foi adiada, e será talvez o facto mais inesperado. Havia uma decisão da reunião anterior, decidido nesta, que essa missão ocorresse, e foi adiada por não ter havido consenso entre os chefes de delegação. Eu devo dizer também que a senhora Ashton, na primeira parte da sua intervenção que fez uma abordagem sobre a implementação do Serviço de Ação Externa da Comissão da União Europeia e fez sobretudo uma análise do processo e da sua evolução e do estado da sua arte. Devo salientar que tiveram lugar 2 workshops na parte da tarde do segundo dia de trabalhos, um mais focado nas questões de África e do Corno de África, que foi talvez o mais interessante, e teve lugar outro, ao mesmo tempo, contou também com deputados portugueses, que foi sobretudo sobre, agora já perdi aqui nas folhas, e o outro, que eu não tive neste, peço desculpa. Sr. Deputado. Está aqui. Num deles houve um deputado português que fez uma pergunta até, foi o Sr. Deputado Paulo Pisco, que eu devo salientar isto que é importante, porque foi uma pergunta preparada e que ele fez com toda a sua capacidade. Teve alguma repercussão cá a ficar em Portugal e tudo. Devo dizer também, para não roubar muito mais tempo, cá está. A outra ação foi sobre o processo de paz no Médio Oriente, que foi presidido pelo Presidente do Parlamento lituano, que foi a outra ação que eu há bocado não referi. Sobre experiências a tirar para cá, eu devo dizer, na minha opinião, e é uma opinião pessoal, que seria útil, após estas visitas, que quer na Comissão, quer nas 3 comissões, em particular a nossa, se fosse possível, quando se juntasse tudo na mesma, que pudesse haver uma espécie de reflexão sobre os temas abordados e sobre aquilo que foi discutido nestas missões. Penso que é útil para o Parlamento. O entendimento que se faz e que eu fiz daquela participação é que foi sobretudo importante para que os deputados dos Parlamentos Nacionais, que têm uma participação ativa nas suas comissões, nos seus Parlamentos, em matérias que até nem é, que são matérias de interesse nacional, política externa, muitas vezes a própria União não tem competência nessa matéria e que lhe é a oportunidade para os Parlamentos Nacionais poderem participar todos em conjunto na discussão destes temas e das opções que são feitas. E esse escrutínio ali é feito de alguma forma. Mas aquilo que se nota, que é uma experiência importante para trocar opinião, para debater, mas que muitas vezes fico com a clara sensação que depois, quando se regressa ao nosso país, essa experiência não é, digamos, partilhada com o resto dos colegas. Ou seja, vejo esta participação como importante para recolher informação e para aprofundar conhecimentos e sobre aquilo que se está a fazer na União Europeia nesta matéria. É uma troca de experiências importante entre parlamentares de parlamentos diferentes e que era suposto que esse mesmo know-how que aí é adquirido fosse depois partilhado dentro dos parlamentos nacionais. Eu diria, numa linguagem um bocadinho mais coloquial, que estas participações são relevantes para fazer alguma espécie de lobby europeu junto dos deputados nacionais sobre as políticas da União Europeia nestas duas matérias tão sensíveis para a política externa de cada país. Há alguma concertação e isso é, no fundo, acho que o mais importante destas participações é, sobretudo, esta troca de experiências que podia ser partilhada com o resto das pessoas que, no caso, não foram.
Não sei se o Sr. Deputado Vitorino Caras também quer dizer alguma coisa.
Duas ou três notas, Sr. Presidente. Primeiro, enfim, reitero tudo aquilo que o Sr. Deputado Duarte Marques disse, fez uma boa síntese do que foi mais importante. E também não se pode ir muito além desta síntese, porque de facto esta reunião continua ou ainda está à procura da sua missão, daquilo que faz, não é? Eu, enfim, não sei se há aqui mais alguém que tenha ido a tantas COSACs quanto eu, mas já vou desde 2002 ou 2003, já fui a mais de 20 com toda a certeza, e esta reunião ainda me parece muito a COSAC na sua fase mais inicial, em que as discussões eram muito pouco estruturadas, etc. Esta reunião está ainda à procura da sua missão, do seu espaço, e, portanto, ainda teremos aqui algumas antes que esse espaço fique definido. Por outro lado, fiquei relativamente desiludido com a performance da senhora Ashton. Eu acho que talvez não por causa dela própria, por causa, digamos, ela com certeza que tem qualidade necessária para desempenhar a função que desempenha, mas na verdade o que ela tem para dizer sobre a importância, o papel, o relevo da posição europeia, mesmo nos cenários mais importantes aqui à volta, é muito pouco. Ou ela não quer dizer muito, ou ela não se sente à vontade para, num espaço parlamentar, ir mais longe do que vai, ou de facto é um pouco irrelevante aquilo que ela diz em relação às coisas que a Europa tem estado a fazer. Também reconheço que depois do Tratado de Lisboa, a circunstância de termos quase entrado diretamente na crise e de os temas principais terem passado a ser os temas económicos, reconheço que não é o bom contexto para a Europa dar um salto em termos de política externa e segurança comum e política comum de defesa e segurança. Mas, na verdade, pareceu-me, quer da intervenção dela, quer depois também nas outras intervenções, pareceu-me a coisa ainda relativamente pouco estimulante. Em relação à nossa, só um comentário em relação à nossa organização interna, sublinhando aquilo que o deputado Duarte Marques disse em relação à necessidade de articulação, nós próprios também estamos ainda a criar uma doutrina para a nossa delegação. Acho que é importante nós termos uma noção de quem chefia a delegação. Nesta circunstância foi o deputado António Rodrigues, e muito bem. Com certeza que a chefia da delegação deve pertencer ao PSD, apesar da delegação ser paritária pelas circunstâncias que é entre os dois partidos, mas deve caber ao PSD. Mas convinha nós, à partida, sabermos quem é o chefe da delegação e o chefe da delegação desempenhar, antes de lá chegarmos, não precisamos fazer reuniões, nem, mas o chefe da delegação, antes de lá chegarmos à reunião, de lá chegarem as pessoas que forem à reunião, ter um papel de coordenação a definir e a distribuir jogo. Para utilizar aqui uma expressão que esse, creio, todos percebem. Ou seja, tu vais falar disto, tu vais falar daquilo, tu queres intervir nisto. Eu acho que é importante. Nesta reunião notou-se que estávamos todos ali, mas sem grande papel definido e, portanto, acabámos por não ter, penso eu, uma participação tão intensa e tão interessante como noutras reuniões. Isso seria importante. Queria finalmente sublinhar aqui uma coisa que nem sempre se pode sublinhar, mas que nesta reunião funcionou bem, que foi o facto do Sr. Embaixador nos ter concedido um jantar na residência. Nem sempre os embaixadores ligam muito às delegações parlamentares, infelizmente, mas é, para além do aspecto protocolar, de simpatia, de cordialidade que se gera, é muito importante que as delegações do Parlamento, quando particularmente têm alguma representatividade, como era o caso, tenham algum contacto com o Sr. Embaixador, que possam informar-se sobre temas, particularmente neste caso da Irlanda, relevantíssimo, tendo em conta as questões que nos interessam a ambos os Estados, e portanto, noutros casos isso não funcionou. Penso que muitas vezes porque o embaixador não dá o devido relevo, outras vezes porque nós próprios, se calhar, não nos damos a devida importância e, se calhar, quer na COSAC, quer nesta conferência, importaria que se tornasse um hábito nós criarmos condições para haver sempre qualquer coisa com o respectivo embaixador. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria dizer sobre a questão interna, que aliás deu já, como já sabem, já transpirou, veio notícia no jornal há tempo sobre isso, sobre a questão da composição das delegações. Que realmente essa questão tem prejudicado a organização prévia dos trabalhos, porque basta ver que nenhum presidente de nenhuma das outras duas comissões que vai foi até agora a nenhuma destas reuniões. E não sei se foi provavelmente por impedimentos, mas sei que eles realmente porque tiveram logo, foi assim que a questão surgiu, uma primeira reunião comigo, onde defenderam que a Comissão de Assuntos Europeus não devia ir e, portanto, essa é a posição deles, apesar de uma resolução que está em vigor. Nós não devemos alimentar, eu acho que não se deve alimentar este tipo de polémicas, mas se, como eu espero, provavelmente for definido na Conferência de Presidentes ou noutra sede que é preciso organizar a participação, continuar a organizar nos moldes da resolução que está em vigor, evidentemente que temos de fazer uma reunião prévia, definir como é que se organiza a presidência da delegação, se é sempre da Comissão de Negócios Estrangeiros ou se roda, e se, como eu penso que tem de ser, o método onde se aplica a toda a delegação, não é cada comissão, porque senão os partidos, como na menor expressão, nunca irão, o CDS, o Bloco e o PCP. Portanto, isto também não é justo, não é? E, portanto, eu espero que para a próxima reunião isto já seja possível. Ou seja, realmente até me surpreendeu que não fosse já para esta, mas, e que a questão, de certa forma, até ganhasse em intensidade, uma vez que... Mas, enfim, não queria deixar de dizer isto. Depois...
Só uma coisa que eu me esqueci de dizer sobre a questão da composição. Eu estive a ver as composições das outras delegações e constatei que, não sendo uma solução maioritária, antes pelo contrário, é uma solução minoritária, mas há 5 ou 6 parlamentos que têm composições semelhantes, ou até se calhar até mais do que 5 ou 6, mas há alguns parlamentos que têm composições semelhantes à nossa, não sendo, reitero, a solução maioritária. A solução maioritária é no sentido das composições terem, sobretudo, negócios estrangeiros e defesa.
Não é maioritária, mas também há bastantes parlamentos onde os negócios estrangeiros também acumulam, também têm os assuntos europeus. Era preciso depois distinguir dentro dessas outras quais são aquelas que são também assuntos europeus. Mas, enfim, realmente também tive a noção em Chipre que esta conferência estava ainda à procura da sua vocação, digamos assim. E no fundo, o próprio tema, acho que o próprio assunto da Comissão ainda está à procura, desta conferência está ainda à procura da sua concretização, de certa forma. Portanto, há aqui duas questões, não é só a conferência, é também o próprio assunto. Penso que isso explica grande parte desses problemas. Eu portanto... encerraria este ponto da ordem de trabalhos, se não há mais nada sobre ele. Eu tinha só aqui uma questão, porque é que foi, diz-se aqui que foi suspensa a tal missão de fact-finding à Primavera Árabe devido ao pouco apoio, a questão suscitou pouco apoio, é o que se diz no relatório.
Segundo eu percebi, da reunião...
Eu creio que o deputado Duarte Marques não estava lá ainda nessa altura, porque chegou um bocadinho mais tarde. Não, de facto houve um debate sobre esse tema, isso tinha sido uma iniciativa da presidência cipriota, conforme Sim. nos recordamos, eventualmente muito impressionada com as questões relacionadas com a Síria, que está ali mesmo ao pé, todo o entorno regional que se está a gerar, as hipóteses de ser afetada por refugiados, tudo isso. Portanto, Chipre tem, obviamente, interesse. Agora, enfrenta-se aquele problema que os países do sul da Europa hoje em dia, em geral, têm na Europa, é que é muito difícil às vezes convencer os países do norte da Europa. Lamento mais uma vez aqui a fratura implícita, mas é muito difícil convencer alguns países do norte da Europa de problemas específicos que existem no sul. E acho que foi mais ou menos isto que se refletiu, ou seja, Chipre, sim senhora, alguns países também a apoiarem, mas muitos países do norte a dizerem que não compreendiam qual é que era o interesse de estar agora a fazer visitas e não sei o quê, fact-finding, tudo isso. E, portanto, não, nestas coisas, quando começa a haver dois ou três a dizer que não concordam, o consenso fica, obviamente, inviabilizado e a presidência, a tendência é para dizer, bem, então resolve-se mais tarde. Foi o que sucedeu.
Muito bem. Agradeço, realmente, também esse esclarecimento sobre o diferente interesse dos diferentes Estados-membros e sobre a razão de ser. Não sei se há mais questões, podemos passar à frente? Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, passamos à frente. Ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Vamos então passar à apreciação e votação dos pareceres no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Começamos com um parecer sobre uma proposta de diretiva, de que parecer este, que foi a relatora, o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, sobre a proteção penal do euro e outras moedas contra a contrafação. Sr. Deputado Sérgio Azevedo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e aproveitando para pedir desculpa à Comissão por ter pedido o adiamento deste parecer que estava agendado para a reunião anterior, mas que passou completamente e não tive a oportunidade de o preparar, mas esta é uma proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho relativa à proteção penal do euro e de outras medidas contra a contrafação, que substitui a decisão quadro 2000/383/JAE do Conselho. Para a Europa é uma questão preocupante, uma vez que este fenómeno da contrafação poderá atingir o euro, aliás, é utilizado por cerca de 330 milhões de pessoas e estima-se que a contrafação tenha provocado um prejuízo financeiro na ordem dos 500 milhões de euros desde a introdução da moeda única. Esta é uma matéria também seguida de perto pela Europol, que diz que esta criminalidade tem tendência para aumentar a longo prazo e indica que é uma ameaça recorrente e que deve ser encarada com alguma seriedade. Fundamentalmente, as principais alterações face à decisão quadro é a alteração de a aplicação de uma pena máxima de 6 meses de prisão em relação à produção e distribuição de moeda falsa, a introdução de uma nova disposição que obriga os Estados-membros a prever a possibilidade de recorrer a determinados instrumentos de investigação e a introdução de uma nova disposição que obriga os Estados-membros a garantir que os Centros Nacionais de Análise e os Centros Nacionais de Análise de Moedas possam igualmente analisar notas e moedas de euro falsas durante processos judiciais já em curso. Na sua base jurídica, esta proposta de diretiva, as suas normas consubstanciam-se no artigo 83, número 1 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que atribui competência à União para o estabelecimento de regras mínimas relativas à definição de infrações penais e sanções em domínios de criminalidade particularmente grave com dimensão transfronteiriça, e é uma proposta que não viola o princípio da subsidiariedade e, uma vez que o seu objetivo é eficazmente atingido através de uma ação conjunta da União, e no que respeita a estas considerandos, a Comissão dos Assuntos Europeus deverá prosseguir o acompanhamento desta iniciativa junto, através da troca de informação com o Governo. Obrigado.
Portanto, não há nenhuma objeção à luz do princípio da subsidiariedade. O objetivo será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. Senhores deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Posso submeter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado. Seguidamente, a linha B. Sr. Deputado António Serrano. Proposta de regulamento relativa às informações que acompanham as transferências de fundos.
Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às informações que devem acompanhar as transferências de fundo Esta iniciativa foi também enviada à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, atendo o respectivo objeto e que me apresentou, analisou o referido iniciativa e apresentou o relatório que se anexa a este parecer e faz dele parte integrante. A base jurídica que suporta esta iniciativa é o artigo 114º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Relativamente ao princípio da subsidiariedade, o mesmo é aplicável, na medida em que a proposta não é da competência exclusiva da comunidade. Todavia, os objetivos desta proposta não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros, nomeadamente porque uma ação não coordenada apenas a nível dos Estados-membros no domínio das transferências de fundos transfronteiriças poderia ter um impacto negativo sobre a eficácia do funcionamento dos sistemas de pagamentos a nível da União Europeia, prejudicando assim o mercado interno, o domínio dos serviços financeiros, e, portanto, fica garantida maior eficácia na perspectiva de que seja adotada por toda a União Europeia. Portanto, conclui-se que a presente proposta respeita o princípio da subsidiariedade. Esta iniciativa é de extrema relevância. A Comissão Europeia propõe, através da presente iniciativa, a revisão do regulamento que já existia, de 15 de novembro de 2006, relativo às informações sobre o ordenante que acompanha as transferências de fundo. Procura-se melhorar a rastreabilidade dos pagamentos e assegurar que o quadro da União Europeia continue a ser plenamente consentâneo com as normas internacionais. Aquilo que se procura fundamentalmente é reforçar a eficácia dos regimes de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Também se pretende alcançar maior clareza e coerência das regras nos diferentes Estados-membros e, finalmente, a ampliação do âmbito da aplicação daquele regulamento de modo a permitir dar respostas a novos riscos e situações de vulnerabilidade. Importa também mencionar que a presente iniciativa legislativa é coerente com os objetivos da Estratégia da Segurança Interna da União Europeia e, para além disso, ainda concerne à proteção de dados, a proposta está também ela em conformidade com a abordagem delineada nas recentes propostas da Comissão relativa à proteção de dados, sendo respeitados os direitos fundamentais e observados os princípios conhecidos pela Carta dos Direitos Fundamentais, porque esta matéria é que pode, enfim, numa análise mais ligeira, colidir com os interesses dos cidadãos. O parecer que é proposto neste relatório é de que a proposta de regulamento em preço está em conformidade com o princípio da subsidiariedade e que, em relação à respectiva à iniciativa em análise, o processo do escrutínio está concluído, não sendo necessário nenhuma diligência de acompanhamento posterior. Obrigado.
Muito obrigado. Informo também que já há um parecer aqui da Comissão de Orçamento e Finanças que também conclui, como este, que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido por uma ação da União. Não há violação do princípio da subsidiariedade por esta proposta de regulamento sobre requisitos da transferência de informações sobre o que acompanham as transferências de fundos. Senhores deputados, há intervenções sobre esta matéria? Agradeço a explicação, tal como o anterior relator. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É também aprovado por unanimidade. Temos depois um parecer do Sr. Deputado Duarte Marques sobre uma proposta de diretiva sobre segurança das redes e de informação, elevado nível comum de segurança das redes e de informação. Sr. Deputado, se quiser apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma iniciativa relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União, que teve um parecer prévio da Comissão de Economia e da Ética deste Parlamento, ambas positivas. No fundo, esta diretiva tem um objetivo de garantir a maior fiabilidade e segurança nas atividades económicas e o bem-estar social, e em especial garantir o funcionamento do mercado interno nestas matérias. É fundamental reforçar o nível de segurança das redes e da informação no espaço da União Europeia e não podendo esquecer, obviamente, também o valor acrescentado e o crescimento deste setor da economia e a sua importância para a nossa sociedade e também para a garantia das liberdades de cada um individuais e de toda a nossa sociedade. Constatou-se, obviamente, que a legislação existente nos diversos países da União Europeia e a nível da União Europeia é manifestamente insuficiente para garantir a eficácia e a segurança para todos, e é daí a necessidade de harmonizar e criar iniciativas novas no sentido de aumentar a regulação e, sobretudo, o reconhecimento das regras entre os países. Esta é uma daquelas matérias que se verifica, obviamente, que a própria União Europeia conseguirá estabelecer melhor as medidas se o fizer em conjunto e para todos os países do que os Estados-membros per si, não havendo nesta altura na União Europeia nenhum mecanismo eficaz que o possa prevenir, apesar de alguns países estarem mais avançados do que outros nessa matéria. Quero com isto dizer que, tal como o parecer da Comissão de Economia e da Ética do nosso Parlamento, esta iniciativa da União não viola o princípio da subsidiariedade e é um daqueles exemplos em que se verifica claramente que será melhor resolvido o problema a nível europeu do que por cada Estado-membro per si. Por isso, faz todo o sentido que digamos que sim a esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É uma matéria, eu diria, quase naturalmente transfronteiriça e, portanto, isto também inculca essa conclusão de não haver violação do princípio da subsidiariedade. Senhores deputados, pergunto-se à intervenção sobre esta matéria. Já temos aqui dois pareceres de outras duas comissões e o nosso é no mesmo sentido, não viola o princípio da subsidiariedade. Não há intervenções? Posso submeter a votação? Votos contra? Não há? Abstenções? Também não? Sr. Deputado, vamos passar. Eu vou passar aqui. Tínhamos aqui as linhas D e E. O Sr. Deputado Honório Novo está a chegar. Ele esteve aqui. Enfim. Penso que está noutra comissão, mas já cá vem. Eu ia apresentar, eu tomar a iniciativa de apresentar um parecer que foi elaborado e apresentado pela Sra. Deputada Ana Catarina Martins, peço desculpa, do Bloco de Esquerda, uma vez que, apesar de ela não estar presente, o prazo para o escrutínio termina no dia 16 de abril. E como o parecer foi apresentado, está, digamos, subscrito por ela, eu iria fazer isso. Devo dizer, aliás, que esta é uma matéria até que me interessa, uma vez que andei à volta disto há tempos, em termos académicos. É uma matéria sobre, no fundo, proteção do consumidor. Substituem-se aquelas umas velhinhas diretivas da 87 e posterior sobre segurança geral dos produtos por um regulamento. E o que se diz é que, portanto, esta proposta irá substituir essa diretiva 2001-95 sobre segurança geral dos produtos quanto a produtos de consumo não alimentares fabricados, estabelece um conjunto de obrigações para os operadores económicos, por exemplo, sobre a rastreabilidade dos produtos, o importante é aqui o artigo 4º, o requisito de segurança geral, os operadores só podem colocar disponibilizado produto no mercado da União produtos seguros, depois diz-se quando é que o produto está, se presume seguro, quando se verifica estar em conformidade com os requisitos previstos na legislação da União Europeia sobre saúde e segurança das pessoas, é o artigo 5º. Bem, isto são em geral questões que já estavam previstas nas diretivas anteriores e a conclusão da senhora deputada sobre a base jurídica é que isto se baseia num artigo relativo ao mercado interno. Há aqui, aliás, uma gralha. Isto são competências partilhadas quanto à regulamentação da segurança dos produtos. Procura-se também garantir um elevado nível de proteção dos consumidores. É outro objetivo na consecução na realização do mercado interno. A Sra. Deputada propõe que se conclua que esta proposta respeita o princípio da subsidiariedade, porque o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União, e é, aliás, já isso que está aqui explicado também no parecer da Economia e Obras Públicas, da Comissão de Economia e Obras Públicas, diz que a subsidiariedade, até tem aqui um desenvolvimento sobre a subsidiariedade, é um princípio diretor para a definição da fronteira entre as responsabilidades dos Estados-membros da União Europeia, quem deve agir. Nestes casos de competências partilhadas, o princípio estabelece uma presunção a favor da descentralização, e a comunidade só deve intervir se os objetivos da ação não puderem ser suficientemente realizados pela ação dos Estados-membros. Mas conclui que esta proposta respeita o princípio da subsidiariedade, penso, por causa de estar em causa o mercado interno, circulação dos produtos com requisitos de segurança e saúde no mercado interno. Não sei se pretendem que eu descreva melhor o conteúdo da iniciativa, mas isto está aqui também previsto no parecer. São previstos efeitos a três níveis: nos consumidores, reforço da confiança; nos operadores económicos, regras mais claras sobre as obrigações de fabricantes, importadores e distribuidores; nas autoridades, clarifica-se o quadro jurídico para controlar a aplicação do requisito de segurança geral dos produtos. Portanto, conclui-se que a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade. Senhores deputados, portanto, deixa de ser uma diretiva, passa a ser um regulamento com estes aperfeiçoamentos. Não fui autor do parecer, mas se pretenderem esclarecimentos, não sei se poderei fazê-lo, mas, de todo modo, pergunto se posso submeter a votação. Esta conclusão, este parecer. Votos contra, não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade, então, o parecer da senhora deputada Catarina Martins. E agora que já temos entre nós o deputado Honório Novo, que é o autor da parecer sobre a proposta diretiva que aplica uma cooperação reforçada no domínio